Bem-vindo, amigos, ao nosso novo podcast Mol Valor, um podcast idealizado por amigos para falar das coisas do Ceará, do Nordeste, do Brasil, falar sobre cultura, falar sobre humor, sobre coisas que todo mundo gosta, né? E a gente tem um prazer enorme de abrir essa primeira fase da gente, esse nosso primeiro podcast, trazendo uma pessoa muito querida por todos nós, né? Ele começou a sua vida acadêmica na medicina, como muita gente boa, né, que a gente conhece, mas ele ouviu o canto da sereia da comunicação e passou para o jornalismo. E isso no final da década de 70, né? E ele escolheu como matéria-prima do seu jornalismo a crônica bem-humorada sobre o Ceará, sobre o Nordeste. E espirituoso e espiritualista, eu não sabia disso. Ele está aqui para uma conversa super agradável com todos nós, Tarcísio Matos. Ele que...
Ó, o bicho, rapaz!
É o bicho.
Tá invocado.
Ele que é o autor de um livro maravilhoso que eu li, já está com uns 10 anos, né? Vai ao Sol.
Vaiando o Sol.
E está lançando agora uma enciclopédia, a grande enciclopédia da fala cearense. O cearenseis ao alcance do mundo, palavras e expressões. E a gente vai falar muito sobre esse livro e sobre muitas coisas, inclusive ele para quem não sabe, acho que todo mundo sabe, né? Ele é o grande John Lennon do Paul McCartney, Falcão, né? Do nosso Brega Star Falcão, ele é o grande parceiro que escreve todas aquelas letras engraçadas e irreverentes, né? E também tem canções sérias, tem mais de 400 canções em parceria com o nosso saudoso Tarcísio Sardinha, Tarcísio com Tarcísio, né? E vamos falar sobre tudo isso hoje à noite, hoje de dia, de noite, de tarde, de manhã, não importa. Bem-vindo ao Mó Valor.
Mó Valor, deu o maior ponto.
Mó Valor você estar aqui com a gente.
Legal, para começar o nome do programa, né? O podcast, Mó Valor, né? É, tá aí. Se você procurar Mó Valor,
vai estar.
Eu acho que tá. Se não tiver, eu vou colocar.
Cara,
tá?
Que honra, que honra, hein?
E uma alegria estar aqui.
Uma curiosidade que eu, quando foi fazer a pauta, eu não consegui. Eu até perguntei pro Hélio, perguntei também pro Marcílio. Tu nasceu onde?
Fortaleza.
Fortaleza, né?
Eu nasci em Fortaleza, naquela maternidade que eu acho que ainda hoje existe, ali ao lado da igreja de São Gerardo. Houve uma dúvida se eu tivesse nascido ali ou nasci em Chateaubriand. Mas eu nasci e foi lá. Então a dúvida era entre minha mãe e meu pai. Um dizia que eu nasci no canto, mas foi aqui em Fortaleza, ali no bairro de São Gerardo. Só que tem uma coisa, sabe? No meu registro, está 1º de julho de 1957. Mas segundo a mamãe disse, não é bem isso, não. Eu teria nascido assim, tipo uma semana antes, só que eu tinha um irmão mais velho que era de 1º de julho. Ela disse, eu não vou fazer um aniversário dia 25 de junho de um e 1º de julho do outro. Vamos botar os dois juntos. Aí botou no 1º de julho para aniversariarmos juntos.
Que bom, cara.
Então ainda tem essa onda.
Que legal. Muito
aí somos cancerianos, né, no dia 1º de julho. E sou de Fortaleza e os meus pais são da Caucaia. Das Caraúbas, meu pai, Cauípe, e minha mãe é do Garrote, ali onde tem a fazenda do Hernani Viana. E a minha infância e um pouco da adolescência foi no Rio do Cauípe, na Lagoa Grande, que depois se chamou Lagoa do Banana. Naquela época era Lagoa Grande. E eu cheguei a vender manga no Cumbuco, só que eu ia do Cauípe para lá no lombo de uma burra.
Eita,
um irmão e um rapaz de lá, da Pirapora, em duas burras, para falar a verdade, com os caçuá cheios de manga, e a gente ia vender lá e trazia na volta, trazia algum peixe que porventura houvesse.
Entendi.
E a minha tia dizia, não beba água de jeito nem hora mais. Naquele calorão do meio
do sol.
Se você beber, você vai pegar sezão. Dá uma olhadinha o que é sezão. Sezão é a maleita, é malária, sabe? E eu bebi quase 1 litro do rio. Estou aqui ainda. Aí eu também ia muito a Pacajus. Meu pai tinha uma propriedade, então os meus primeiros contatos com essa fala bem-humorada, tão ritmada, tão alegre, tão expressiva, né, do povo brasileiro que nasceu nesse recanto de planeta que é o Ceará, eu comecei entre Caucaia e Pacajus, sem nunca haver saído desse perímetro aqui. Mas já pegava muita coisa boa, como, por exemplo, eu me lembro de um vaqueiro do papai, o Taíde, disse: ô, seu Tarcísio, eu troquei a minha bicicleta por um vidro de perfume. Um vidro de perfume. Né? Aí eu uma vez ofereci: Taíde, quer uma cerveja? Não, quero uma bebida, dois vidros hoje. Aí aquilo, tudo foi ficando na minha cabeça. Aí, resultado, um dia eu resolvi trazer tudo para cá, né?
Maravilha, viu?
Mas em 1977 foi quando verdadeiramente eu saí de Fortaleza para me encantar, através das minhas viagens pelo interior, com essa fala, né, que esse jeito tão expressivo. Alguém disse: ah, você está ensinando o povo a falar errado. Não é. A ideia do dicionário é tirar da oralidade e trazer para um registro, para uma publicação, aquilo que é meu métier, que é escrever. Né? Não sou escritor, sou jornalista, mas como eu sempre escrevi no jornal O Povo, com bom humor, tudo aquilo que eu dizia lá eu trouxe para cá também. Aí eis aí o resultado, e é por isso que não, eu me encanto, claro, tanto, né, com essa...
A gente não está falando de norma culta, né? A gente está falando de...
A minha norma culta falada. É fuleiragem.
Pois é, a gente está falando de língua falada. A pergunta seria exatamente essa. Como começou essa veia cômica, né? Já foi a coisa mesmo de conviver com as pessoas?
Olha, desde cedo que eu tenho essa fuleiragem comigo, sabe? Uhum. Desde menino. A começar pela perna que eu quebrei, que foi por conta de uma alma. Eu ia saindo boquinha da noite, atravessar várias mangueiras, assim, já bem escuro, para sair da casa de uma tia Conceição, para a casa do Zequinha, para a gente faxiar, matar passarinho de noite com a baladeira e um candeeiro. Hoje eu não faço isso, nem quero que ninguém faça mais com o bichinho. Mas eu era menino e fazia isso nessa época.
Não só você, eu acredito que estava
enganado. De gente daquela época, né? E a gente ia atravessar uma parte bem escura e eu não sabia que havia um sangradouro de uma lagoa à frente, e o meu irmão, que ia comigo, mais medroso do que eu, uma coruja cai de uma vez no chão e ele diz: é a alma de finado Diogo. Aí o meu irmão foi sabido, foi para fora, para onde tinha luz. Eu entrei, mata dentro. Ora, mas aí caí no sangradouro dessa lagoa, eu acredito que uns 4 metros. E eu não estava vendo nada, né? Quer dizer, a gente dá a passada e quando eu caio lá, aí eu já sinto trincar. Tento subir até que consigo e saio correndo só com uma perna. Pronto. Isso era as férias do meio do ano de 1969, então eu estava com 12 anos. Com 13 anos, já em 1970, por aí, eu já praticamente não andava. Né? Em 71, já parava, né? Mas foi com medo de uma alma que a perna quebrou pela primeira vez, por causa de uma alma. Aí depois, hoje eu sou espírita, e já não tem mais medo de alma. Mas naquela época ali ela me foi. Grande, né? E não era alma, coisa nenhuma, era uma coruja.
Mas a medicina veio por isso? Você se encantou com a medicina por causa do tratamento da perna?
Não. A medicina é porque é o seguinte: uma vez eu ia entrando em casa, eu estudei no Colégio Júlio Jorge a vida toda. Na época era Campanha Nacional de Escolas Gratuitas, SENEG. Uhum. Aí tinha o João Pontes, né?
Sim,
o Arminda de Araújo, Isso. Tinha o Carolino Sucupira. E nós éramos do Vila Jorge, porque eu morava ali entre a Igreja Redonda e a de São Gerardo, e eram 3 quarteirões lá de casa. E aí um dia, terminando o segundo ano do segundo grau, de manhã eu ia entrando em casa e meu pai, que tinha chegado do trabalho, falando com a minha mãe, dizendo do meu irmão mais velho que fazia medicina, que esse daí, metido a poeta, cantor, isso aí não entra na medicina nunca. Aí eu fui lá para trás chorar, me sentindo assim o último dos últimos. Aí o meu irmão, que fazia civil, né, disse: ah, não, rapaz, se você estudar, você consegue. Pronto. Aí em 76 fiz o terceiro ano, criei quase uns 3 centímetros de seborréia, porque eu não saía de casa. Eu era cursinho em casa, estudando à noite. E disse: eu vou passar para medicina, quando der 3 anos eu largo.
Eu fui desse jeito. Foi caso pensado, foi caso pensado mesmo.
Foi caso pensado. E foi uma alegria eu ter feito. Uhum. Foi uma alegria porque eu conheci os fiz grandes amizades, sim, até hoje. Sim. Crisanto Gomes dos Santos, que é otorrino. Elvésio Neves Feitosa, que é ginecologista da minha mulher. Emanuel Castelo Branco, meu cardiologista. É tanta gente boa, fiz muitas amizades.
Crisanto é muito meu amigo também, Crisanto.
Crisanto Gomes dos Santos, tocador de violão. Rapaz, eu... Ai, ai, Isaura, hoje eu não posso ficar se eu cair nos seus braços. Não há despertador que me faça acordar. A gente cantava isso numa aula de anatomia. E ele tocava lá... Fiz meu rancho na beira de um rio. Começou com ele. E o das éguas vai passando em correntina. Traz novidade lá das bandas de Goiás. Já não se cansa de molhar por onde passa. Traz o peixe, traz a caça, traz fartura até demais. Corrente velho d'água boa e limpa. Sai Guarabira. Tudo isso era com o Crisanto. Só que eu achava que todo mundo ia largar a medicina. E só eu era que era o que destoava. A gente ia bater da anatomia lá no Porangaba Sul direto no Estoril. Certo. E ele, todo mundo bebendo, canta de gol. Vai embora uma ruma de gente comigo, que nada. Eles ficaram e são grandes médicos. A minha turma formou-se em 82, 40 anos vai ser a festa esse ano. Né? Então fiz grandes amizades. Aí o que é que eu fazia? Eu gostava muito dos meus amigos, e um era dos Inhamuns, outro do Sertão Central, Cedro, outro era aqui do Quixadá, o Crisanto de Sobral. Né? E, enfim, eu ia com eles para a cidade dele nas férias. Aí eu começo a conhecer verdadeiramente esse modo bem, bem nosso de falar. Eu digo, isso é muito bonito. E me encantei com isso. E a partir daí eu entro na comunicação. Em 80, 81, Flávio Paiva faz um jornal Sem Regras. E eu já começo a escrever sobre o Wilson Urubu, um personagem aqui do São João do Tauape. E sempre utilizando-me dessa maneira bem especial de me expressar em cearenseis.
É interessante, porque você, sendo da cidade, talvez fosse uma pessoa que não esperasse isso.
Pois pronto, é. Né? A minha pergunta veio daí, né? Porque né, ele
então, sabe... urbano, né?
embora praciano, eu sou praciano.
Embora vindo de Calcaia, que também naquele tempo não era tão grande quanto hoje, né? Mas foi muito interessante isso aí, você absorver isso aí. Essa época que todo mundo... vai vir para as faculdades, né? Vai vir e começa a trocar as experiências. E aí o pessoal veio do interior, como você falou, veio do interior e cada região veio trazendo as contribuições, que muitos estão aí no livro, né?
Mas você diz, você faz uma pergunta, você desde cedo que eu era meio assim, meio desarrumado, sabe? Mais desarrumado.
Eu acho que nasce com a pessoa. Eu conheço algumas pessoas assim.
Pois é. Aí é mais desarrumado que galope de vaca, né? Como diz a história, né?
Mas, Tarcísio, me diga uma coisa. Tudo bem, uma coisa é a natureza, a própria natureza, né? A gente é aquela coisa, inclusive, é muito próprio do cearense, né? Mas você tem uma coisa que é diferente, assim, que você. De tudo você enxerga uma fuleiragem, assim. De tudo você transforma aquela coisa ali numa fuleiragem. É você que enxerga do lado de fora ou é de dentro mesmo que você bota para fora? Como é isso?
Rapaz, olha, eu escrevo crônica no Jornal O Povo desde 1985 ou 86. Miguel Macedo, da Ana Márcia, né, marido da Ana Márcia, era meu editor no caderno de cultura do Jornal O Povo, então. E eu fazia matérias, entrevistas com Ângela Barro Leal, que era o melhor texto publicitário, um dos melhores textos publicitários daqui. Quem o dizia era o nosso saudosíssimo e querido Gilmar de Carvalho. E além de fazermos essas belas entrevistas, como por exemplo, entrevistamos Belchior na casa da mãe dele.
Velho Belchior.
Tá aqui, ó, Belchior, o Silêncio do Amor, tá aqui. E eu entrevistei o Belchior. Na casa da mãe dele, Dona Dolores, salvo engano, ela morando ali na Padre Guerra.
Padre Guerra.
Ao lado do Colégio Topo Gigio, a um quarteirão da Igreja Redonda, né? E nós fizemos uma entrevista belíssima com ele, com a caricatura do Carlos, que ainda hoje está no jornal O Povo, né? E o Miguel me permitiu escrever crônicas. E de onde é que vinham essas crônicas? Eu pego muito ônibus. Eu estou com Milton Dias, contista, um dos maiores contistas desse estado, que dizia que não percamos a oportunidade de andar, traduzindo, em ônibus, porque é ali onde você recolhe o substrato, sabe? A substância, a sustância para você escrever, porque ali você vê o mundo correr, o mundo acontecer, e tem uma boa demais. Eu pegando uma vez o Pan Americano, aí tinha uma senhora aqui sentada e o motorista, eles eram muito conhecidos, né? Aí o motorista disse para a mulher, disse, comadre, deu certo aquele remédio, aquele modelo de remédio que a senhora passou, para mim não. Eu continuo do mesmo jeito. Aí ela disse, mas você tomou do jeito que eu lhe pedi? Aí ele disse, olha, eu tomei a minha urina durante uma semana em jejum. Aí a mulher disse, não era a sua urina que você deveria tomar em jejum durante uma semana, era a urina da sua sogra. Ela me deu uma história toda, a história era um mijo, cara. Mijoterapia, urinoterapia. E eu sei, e eu ali com, eu só faltava botar aqui elas falando. Então eu ando muito de ônibus, por exemplo, antes da pandemia, tinha dia de eu pegar 8 ônibus. E eu tenho o meu cartãozinho, sabe, que tinha hora que não dava mais de tanto ônibus. Aí não passava, parece que até 8, viu, Kildare? Ele não passa mais. Uhum. Então, estar no ônibus, lotado ou não, é o momento que, se você... Antigamente era com papelzinho, agora com celular, é no bloco de notas anotando. É. E tem hora que a gente anota e quando chega...
É pescar no aquário.
Então é isso, eu não crio nada. Eu dou só um jeito, eu só dou uma arrumada. Eu só dou uma arrumada.
Mas essa arrumada que tá aí.
Aí tem coisa demais.
Mas a arte tá aí, né? É. Porque eu também ouço muita coisa, né? Mas como não tem uma veia cômica, né? Eu não sei transformar aquilo ali num conto engraçado, numa letra de uma música, né? As letras do Falcão são fora de série. Muito antes de saber quem era você, eu achava que fosse ele que escrevia, né?
Não, o Falcão escreve, o Falcão escreve também. Olha, o Falcão é genial. Então, o Falcão escreve quando a gente fazia junto, né? E a gente terminava. Ou eu tinha uma ideia e ele esculhambava. Mas o Falcão já tem a forma dele muito especial, né? Quando eu conheci o Falcão já tinha merenda escolar, né? Já tinha... como é aquela que tem a ver com o Jimi Hendrix, né? Do título enorme, assim, bem esculhambado. Quer dizer, ele já tinha as coisas dele. Aí nós só juntamos, assim, a forma... Né? Eu mais acadêmico, e ele mais esculhambado, e a gente juntou uma forma. Mas o Falcão seria Falcão sem mim. Eu é que cresci muito com ele, né? E a propósito de Falcão, rapaz, é uma alma belíssima, sabe? É um cara genial, sabe? O Falcão é um cara que não arruma inimigo, né? Então é muito bom lidar com ele, porque ele nos permite, sabe, sermos como a gente é. Então eu cheguei com a minha forma de ser, ele pegou a forma dele de ser, e teve uma tarde que nós fizemos 6 músicas, e todas 6 foram sucesso no primeiro disco. Numa chibatada, inclusive ele estava lá no HM, né? Aquele que vende. HM, aquele pastel.
Pastel.
Foi ali. A gente se sentou ali. Ah, foi ali que nasceu o I'm Not Dog No, por exemplo, né? Que ele já tinha o I'm Not Dog No, né? Aí a gente só fez...
E o dicionário das edições de ouro, né?
Pronto, as edições de ouro que a gente pesquisava. Então é isso, sabe?
Da Caixa, né?
A da Caixa. A oportunidade da Caixa, única, né? A da Caixa era a casa da minha ex-sogra, minha saudosa dona Cândida, que partiu já. E era perfeita. Aquela casa história. É a casa lá. É aquela casa. Mas olha, isso que você estava falando aí, como é que a gente vê o dia a dia, né? Então, ele está passando ali na nossa frente. Como eu já estou receptivo a captar aquilo, qualquer coisa é motivo, por pequeno seja, da gente crescer numa história. E a história, dependendo do que a gente ouça, às vezes tem 3 histórias em uma. Sim. O Gilmar de Carvalho dizia assim, eu tenho a impressão que esse Tarcísio Matos passa o dia todo só pensando em putaria. Ele dizia assim, é porque eu fico ali antenado. O cara disse, opa, tô aqui escrevendo.
Deixa eu te perguntar, como é que você conheceu o Falcão, assim, a oportunidade, você lembra?
Exatamente? Olha, em 1970, quando eu já estava com a perna bem esculhambada, prestes a me... fazia a primeira cirurgia em 71, eu estudei com o Mariano, irmão dele, no Colégio Júlia Jorge, quer dizer, 52 anos atrás. E eu já conheci o Falcão, que estudava à tarde, mas só de ouvir falar. Verdadeiramente, quando eu entro na comunicação, que o Flávio Paiva entra, salvo engano, em 81, vindo da Letras, e eles haviam estudado na escola técnica, né? É que o Falcão, na arquitetura, que é ao lado da comunicação, trouxe o Flávio para... O Flávio trouxe o Falcão para próximo da gente.
Entendi.
Aí foi aí, foi, então foi, foi exatamente em 81, né, que a gente se conheceu, aí começou, a compor, tinha o grupo Bufo Bufo, né, que é um grupo que nunca foi, ninguém nunca nem ensaiou, ainda chegamos a fazer umas três ou quatro músicas juntos, né, na casa do Flávio. Flávio morava ali no, no na Jacarecanga.
Um abraço do nosso amigo Flávio, né, que é
nosso amigo Flávio, que estava agora na, na Bienal de São Paulo, lá com
o livro dele.
Dorito, né, não estou lembrado o nome é bem, bem interessante. E aí o Flávio conseguiu juntar o pessoal da música, e foi ali que eu conheci o Flávio Paiva, o Falcão. Só que o pessoal todinho foi fazer suas coisas, né? Eu não, eu continuei com o Falcão compondo. Então, de todos
canto,
eles.
E o canto gregoriano, lá, o festival que a
gente estava falando. Canto gregoriano, isso daí já é 1988. Eu saí da medicina em 70, entrei na comunicação. Em 83, 81 nasceu minha filha, em 83 eu precisava do emprego. E o meu sogro de então, ele já olhava assim com a cara invocada. Esse bicho diz que faz medicina. Esse bicho não passa num concurso. É só eu dando dinheiro para esse cabo. Esse cabo tá me enrolando. Aí eu procurei um concurso e fiz o Banco do Brasil e entrei. Né? Eram 27 vagas para Fortaleza. Eu fiquei entre as 27. Fiquei em Fortaleza mesmo. E já, logo ali, eu entrei em 83. Em 88, o BNB lança o seu festival de bancário da canção.
Bancário.
Da canção. É. Então eu podia participar, né? Então, o Falcão, como meu parceiro, podia. A música era minha, eu é que, né? Eu é que inscrevia, né? É. Aí inscrevemos o canto gregoriano número 2 e nunca houve um.
Número. Isso é interessante.
E escrevi uma música séria.
Seria que... a minha pergunta seria: cadê o 1, né?
Não tem. E inscrevi uma música séria chamada Eugênia da Noite, com letra do Val. Valdemar, Val Neto, Valdemar Neto, que era do Banco do Brasil, aposentou-se. E eu não tive coragem de interpretar. E chamei a Aparecida Silvino. Sim. Era tipo nossa, assim, eu ia cantar amanhã, e a Aparecida pegou na mesma noite, e no outro dia cantou, e ficamos no disco, porque essa música ficou classificada entre as 12, né? Então eu tenho duas músicas naquele disco, que tem uma capa toda invocada. Né? Então o Falcão tira zero de todo mundo, Rogaciano Leite Filho, que eu substituí durante 6 meses na coluna em off do Jornal O Povo, escrevendo do jeito que ele escrevia. Todo mundo achava que era o Rogaciano, até que um dia ele chega lá no jornal e diz assim: Tarcísio, passe a assinar Tarcísio Matos, porque eu já estou doente e as pessoas ainda estão vindo me processar. Porque ele era genial, né? Ele no título da nota, Ele dava o arremate, era no título, né? E eu fazia do jeito dele. E já ainda estava vindo processo em cima de mim, aí eu comecei a assinar por mim. Só que eu não tinha a categoria dele. Enfim, o Rogaciano estava no júri, né? E foi um dos que também deu zero. Por quê? Diabo de música é essa, rapaz? Aí eu senti que...
Já
B10, né? Já B10. Ah, porrinharei o senhor. Um cara daquela altura... Aí, meu Deus do céu, o Falcão ficou assim meio acabrunhado, foi para casa. Eu ainda ia voltar no domingo, porque tinha o canto da...
outra música.
Né? A Eugênia da Noite e tudo, quando me ligam. Rapaz, o júri popular vai fazer um show especial hoje com o Falcão ao lado do Quinteto Violado de Recife. O Quinteto toca, abre um espaçozinho, o Falcão canta e o Quinteto toca. Rapaz, para quê? Quando o Falcão entrou, ninguém deixava mal o Falcão. E o pessoal do Quinteto querendo acompanhar e olhando aquela marmota. Rapaz, e começou a vir gente para fazer o coral. E daqui a pouco os músicos, tudo em que iam tocar, estavam lá. Aí subiu Eugênio Leandro, Pingo de...
Todo mundo.
Todo mundo. E a galera toda, porrinharei, o senhor...
Não, o pior é que a letra não é tão boba assim, ela tem um cunho sujo. É um trabalhista, né? Falando da
se me tornei um pecador e não segui a tua lei. Não rogai por mim, Senhor. Pronto.
Procurem aí nas plataformas que tem lá o disco do Falcão.
Tá lá diz o Falcão. Aí, resultado, a partir dali, o Falcão ganha, né? Ganha cancha, né? Cancha. Aí logo em seguida...
disco, né?
Isso, aí
foi gravado lá no Pro Áudio.
O Pro Áudio? Ih, já no Pro Áudio...
Aí ele colocou assim na contracapa, gravado nos estúdios, no estúdio Pro Áudio, na bucólica, no bucólico bairro da Floresta.
Isso. Não é isso? O bom daquele disco
aí. Sua, né,
era. E aquele peru, você sabe, né? O peru que tá na capa lá?
Sim.
O peru era do Banco do Brasil. Era, o gerentezão lá do SESEC, que era o centro de processamento, era um sítio lá. Certo. E ele criava o peru. Eu disse, rapaz, eu falei que tinha um peru aqui e o Falcão quer gravar com esse peru. Ele disse, você tem que assinar um termo. Aí nós assinamos um termo para tirar o peru de lá. Pô, eu tinha que devolver, porque era um patrimônio do governo. Aí nós levamos lá
pra praia, pra beira-mar, botou uma coleira no peru.
Aí botamos uma coleira no peru, fotógrafo, Thiago Santana, irmão do Camilo Santana, e aí o peru não soltou-se. Ei, rapaz, eu dei uma tainha. Eu negada, pega esse peru, que esse peru é do governo federal. Esse rapaz, eu dei uma tainha pra pegar esse peru. Foi, peguei pelo rabo. Deu umas 5 ou 6 penas.
Pena do rabo do bicho.
Ele não ia contar as penas, né?
Ele não ia contar. Aí o Falcão disse: rapaz, já são 6 horas. Leva esse peru pra tua casa. Meu e a mãe de manhã tu leva. Eu digo: vou deixar um peru no apartamento, mano. Vamos devolver agora. Vamos devolver o peru. Era quase 7 da noite. E tudo fechado. Eu soltei o peru por cima do muro. Aí no outro dia, o peru apareceu. Aí hoje de manhãzinha, o bicho tava lá.
Aí, rapaz, eu achei interessante aí que tá falando dessas coisas. Eu me lembrei que naquele tempo, né, eu tava viajando com o Xangai, com o Elomar, Vital Faria, Geral Azevedo, com aquele povo todo. Aí quando foi um dia, encontrei com o Tarcísio foi me falar do Falcão. Eu não conhecia, né? É. Aí pronto, aí fui conhecer, aí fui ver. Rapaz, quando eu vi, eu me cantei da primeira vez. Eu digo, não acredito. E era uma coisa completamente diferente daquele universo que eu vivia, né? Com Vital, aquela música lírica. Tudo. Elomar, Xangai e tal, não sei o quê. Rapaz, aí eu fui mostrar pro Falcão. Quando eu mostrei pro Falcão, o Falcão ria, mas ria. Eu digo, Falcão, ô Xangai, eu quero que tu grave uma música. Pode me chamar que eu vou gravar essa música. Aí foi gravou a... A da Caixa, não foi? Foi a da Caixa, foi. A oportunidade única.
Mas deixa eu contar aqui um negócio. Então é o seguinte, eu vou terminar para poder falar aqui do Hélio. Aí o Falcão, com o festival, as pessoas começam a conhecer o Falcão. O Júlio Trindade, sim, muito
saudoso, Júlio.
Visão, né? Adiantado, diz, rapaz, Falcão, chama o Falcão. E o Falcão passa, já naquele ano, se o festival foi tipo outubro, já em dezembro de 88, o Falcão já está no Pirata fazendo aqueles desafios. Fazendo, como era o desafio? Não, como era? Era pelejas, né? Umas pelejas em que o Falcão cantava e vinha Valdir Soriano,
Nelson Ned.
Nelson Ned.
Era um show com altos e baixos. Cheio de altos e baixos.
Pronto, aí vinha eles todinho. E nesse propósito tem um negócio muito interessante, que foi um dia, um dos que foi pelejar com o Falcão, né, cantar. Reginaldo Rossi esteve, Genival Santos, um deles foi Zé Ramalho. O camarim era aqui embaixo, né? Então subia aqui por uma escada, o camarim aqui. Aí o Falcão olhava assim pro Zé e disse, Zé, tô muito feliz com você. Aí o Zé, rapaz, nosso sucesso, né, e tudo. Eu disse, não, não é por isso não, Zé. É porque hoje conheci um cara mais feio do que eu. Tu é feio, bicho. Pronto, aí o Falcão começa a ser tocado a Lures. Ali perto da Faculdade de Medicina, eu tô botando pra cá, mas é pra lá, né? Perto da Faculdade de Medicina tinha um bar super conhecido, como era Quintal, era um nome assim. E o Falcão foi fazer um show lá, e já era na época Banda Diarreia. A Banda Diarreia. E gravaram. Rapaz, o disco do Falcão, a negada já ouviu o Falcão na França. Pronto. Não, aí eu não me chegar agora no Hélio
ali
aqui.
Ali ainda era a Banda de Mamão, ainda era o pessoal da Medicina.
Não, o pessoal da Medicina foi depois. O pessoal da Medicina foi a posteriori. Aquela ali ainda, o Haroldo Araújo ainda tocava, Luizinho Duarte, era um pessoal bom que o Sardinha conseguia trazer. E ia mesmo, né? O pessoal
foi
ia...
Quem gravou o disco, né?
Pronto.
Que Luizinho Haroldo.
Aí depois, Luizinho Haroldo, Tarcísio. Década de 90, 90 e pouco, é que é a Banda de Mamão, que são dos alunos da Medicina. Aí o Falcão começa a crescer e as pessoas começam a dizer, pelo amor de Deus, esse cara tem que gravar. Aí eu conheço o Hélio, não sei quem foi que me apresentou o Hélio. Disse, rapaz, o Hélio trabalha com Xangai e tudo, e vende sapato. É vendedor de sapato no centro, vendia sapato. Aí eu chamo o Hélio, lembro demais, eu morava ali no Antônio Bezerra, aí eu encontrei com o Hélio lá numa daquelas ruazinhas do residencial Mr. Hall. Aí eu disse, rapaz, é o seguinte, tem um cara aí bom, que é o Falcão, uma pessoa... Mas o Falcão não é empresário, eu não sou empresário, não sei fazer isso. E eu soube que você, né, já está com Xangai, Alomar, Vital Farias. Então, vá lá. Pronto. Aí foi aí que foi o Hélio que conheceu e disse, só tem um jeito. Se está tocando por aí, até na França o pessoal tem, bota o homem no estúdio. Pronto. Aí foi quando o Hélio leva lá para o estúdio.
E é super interessante isso aí, porque... pegou o estilo do Falcão, o estilo brega, não é bem um brega, porque é uma coisa, um nível bem brega diferente cult, do brega, né? Brega cult, que naquela época nem existia esse termo, né?
Não, não existia, não.
E aí pega uma banda de primeira qualidade, com Haroldo Araújo fazendo os arranjos, com Tarcísio Sardinha, Luizinho Duarte, quer dizer, só a turma top da cidade. Zé do Norte, a turma top da cidade. Aí vamos fazer aquele estilo, quer dizer, ficou uma coisa interessantíssima, quem ouviu o disco vai notar, que tem arranjos super elaborados para melodias simples, que seria uma proposta... inédita, assim, que ninguém. Eu já conheci, tocava, fui músico muito tempo, não conheci nada igual, até hoje, assim. Depois, o segundo disco, como ele pegou com gravadora, já foi um pouco diferente. Mas o primeiro disco é uma coisa, assim, totalmente inusitada, em termos de arranjo, em termos de gravação, de como é que os músicos fizeram aquilo, quer dizer, muito interessante.
E tem uma coisa interessante aí. Ao Haroldo coube fazer os arranjos. Isso. E o Haroldo fez uma coisa assim, tipo, beethoviana. O que é que o Sardinha fez? O Sardinha traduziu em algo mais popular.
Pronto.
Aí foi que é o grande lance. Ele ressignificou os arranjos eruditos, né, por assim dizer. Até harpa o homem botava, se desse bobeira. Uhum. Aí o Sardinha deu aquela mexida. Arrumado. E o Sardinha passa a ser, doravante, o maestro do Falcão. O Falcão ia para fora, né? O Hélio agora aqui pode dizer. Precisava só do Sardinha. E onde chegava, o Sardinha juntava músicos, né? Ele era assim.
Ele era o maestro.
Ele era o maestro. E outra coisa, essa semana agora, nós recebemos, eu e o Falcão, de presente,
certo.
Esse primeiro disco bonito, lindo e joiado. Isso. Custou R$180 num sebo por aqui. É. E se eu me lembrasse, eu teria trazido. Uma beleza que é esse disco. E aí é o grande lance, né? Na construção, aquele selo, como é aquele selo do centro? Como é que dá o nome?
É selo mesmo.
É um 69, né? Que é de um. É um 69.
Sim,
né?
É um desenho antigo, né?
É de um pintor holandês.
Pintor holandês, exatamente.
Aí, isso na produção. Na produção.
Do LP.
Independente.
A Continental.
Tirou.
A Continental contrata o Falcão.
Isso.
Mas com a condição que tire...
O selo.
O selo.
A ilustração do selo.
Aí ficou aquela coisa sem graça, Continental. Parecia o nome de cigarro.
Exatamente. É verdade. Muito interessante. Muito boa essa história, porque é um marco do Pro Áudio, no começo da história do Pro Áudio, né? Tá lá o Falcão, que projetou-se nacionalmente, assim.
E era muito legal onde vocês estavam ali na floresta. Cheguei aí 2 dias, inclusive eu fui no dia que o Xangai colocou lá a voz, e o Xangai ficou amigo do Falcão, e o Falcão ficou amigo a partir dali. E foi muito interessante ir para ali. O Falcão não foi para fora, ficou com a qualidade do Ceará e um disco muito bacana, que hoje é uma...
E o Ronaldo conta, né, que estava na mesa, né, que os cantores geralmente gravam 2, 3, 4 vezes para escolher a boa, né? Aí o Falcão chegou, gravou tudo de uma vez. Aí disse, fazer a boa agora? Não, é isso aí mesmo, é o que tá gravado aí mesmo. Não,
olha, não tem... sabe o seu óculos que você diz? Rapaz, isso aqui é o óculos lá da PagMenos e tudo. Rapaz, a gente tá tão acostumado com o modo Falcão de ser, porque há uma inteligência que perpassa essa coisa muito mediana da gente. O Falcão olha o feio, mas com olhares, sabe, estéticos diferentes. Então ele olha para um óculos e fala, que óculos lindo, é como ele diz, rapaz, você tá horroroso de lindo, tá horrível de lindo. Ele consegue enxergar essas belezas, sabe? E é interessante, as pessoas me mandam música, bota, Tarcísio, rapaz, eu fiz aqui uma música, é bem esculhambada, cara, pro Falcão gravar. Não é.
Não é dele, não é.
Rapaz, tem um, sabe, como Roberto, né, com Roberto K, Ivan Lins, Vitor Martins, Milton e Bran, sabe aquela coisa? Uhum. É comigo o Falcão acontece. Então não é qualquer coisa.
Desenvolver um estilo que...
Porque é o jeitão dele.
É o jeito dele.
Não adianta você fazer uma música pra ele, porque é outra coisa, não é ele que tá fazendo.
Aí as pessoas, um dia desses me mandaram do Rio de Janeiro, duas pessoas. Tá legal as músicas, mas não parecem com o Falcão. É. Aí o Falcão se encanta com a música de um juiz federal que mora em Brasília, Marcos Maírton. Escritor, compositor, Coração de Frango. Cara, aquilo é a cara do Falcão. Né? É. O Falcão, nós levamos o Marcos Maírton para o programa Lero White. Quando ele terminou aqui, eu vou gravar. É. Vou gravar no Sucessão de Sucessos, que é o último, né? Que sucede sucessivamente sem cessar. Pronto. Na hora, bateu, ficou. E ele faz. Então, tem uma lógica ali. Tem uma lógica ali. Bacana. Ele, com a amizade que ele tinha com esse pessoal todo, fica amigo lá do Robertinho de Recife, né? E o Robertinho dá uma outra... É um outro patamar que dá nas músicas.
É, um outro olhar.
É, mas outro olhar. Mas ele ainda teve uma coisa interessante, que até o Marcelo observou, essa coisa da diferença do disco produzido independente para o disco produzido...
Por uma major.
Pela gravadora, né?
Major.
E o Robertinho entendeu que era importante aquela linguagem, né? Isso. E a gravadora ficava forçando a barra para dar uma...
Pasteurizada.
Mas o Robertinho fez, arrumou o que pôde ali para... Para deixar de um jeito assim mais parecido com o original, né? com a ideia original.
E isso acaba matando o Falcão. Uma das coisas, o Falcão, pouca gente sabe, pouca gente não, especialmente o pessoal mais da agora, que o Falcão foi contratado pela TV Bandeirantes para apresentar um programa chamado Falcão na Contramão. Uhum. Por que é que o Falcão na Contramão não deu certo? Sobremodo, porque quiseram jogar na boca do Falcão, na cabeça do Falcão, uma linguagem que não era dele. Ele era engraçado e disseram, você vai fazer isso. E o Falcão tinha que fazer aquilo. É. Sabe? Por exemplo, no Lero White. O Falcão faz no Lero White porque ele faz do jeito que ele gosta. É. Quem quiser ser, como ele diz, rapaz, se eu fosse você, não assistiria, não. É muito ruim esse programa. ele começa a dizer logo assim.
Isso aí que o Tarcísio está dizendo é um negócio interessante, porque quando eles quiseram fazer o programa, né? Um certo dia eu recebi uma ligação que era de dois diretores da emissora lá. Né? Certo. Mas a gente está querendo conversar com você aí para ver a possibilidade da gente fazer um programa com o Falcão. Eu digo, aí eu queria ver se eles queriam mesmo. Eu digo, rapaz, tudo bem. Vocês podem vir aqui para a gente conversar? E lá de São Paulo para vir aqui. E vamos aí. Quando é que você pode atender a gente? Marcamos lá uma data. Marcamos uma reunião lá no Hotel Praia Centro. Vamos para lá, eles vieram, os dois. E depois ficaram os dois, ficaram meus amigos. Até hoje a gente mantém contato.
Celso, né?
O Celso e o José Emílio.
José Emílio.
Aí, o que foi que aconteceu? Quando eles vieram conversar, eu perguntei o que é que eles estavam pensando, que iam fazer um programa de auditório e tal, uma coisa... Na verdade, ele, inclusive, foi bem claro. A gente quer fazer uma coisa assim, mais ou menos no modo do Chacrinha. De alguma maneira até que podia ser, mas o Falcão não tinha a menor pretensão de ser um Chacrinha, né? Mas aí eu digo, é o seguinte, para a gente começar a conversar, a gente vai ter que levar a equipe da gente daqui para lá. Vai ter que ir eu, o Tarcísio e o Ricardo Alcântara.
Ricardo Alcântara.
Direção lá, essa produção, essa parte aí, vocês podem contratar a gente de lá, mas essa equipe vai ter que ir daqui. Eles aceitaram fazer isso. E eles estavam convencidos de que o programa ia dar certo. Mas o problema não era o Falcão. O problema é que o dono da emissora não queria o programa do Falcão no ar. Muito conservador
aí
e tal.
Muito conservador para o que o Falcão queria. Resultado, colocaram para o Falcão alguma coisa... Sabe quando o cara quer tirar o outro tempo? Quer limar?
Nessa área aí é pronto. Tranquilo, é só eles quererem.
Aí ficava uma coisa estranha, cara. Uma coisa estranha.
Quem conhecia o Falcão não achava que...
Não é ele.
E quem não conhecia achava mais estranho ainda, eu acho. Né?
Mais estranho. Sim, é... Depois a gente fala mais sobre o Falcão, porque dá pra fazer um programa só sobre ele, né?
É. Trazer ele, né?
É, rapaz, depois é tu.
rapaz.
O serviço, rapaz. Sim, e o... Fala um pouco sobre a Vaia do Sol aí, o pessoal que mais novo que não sabe dessa história.
Mais a Vaia do Sol.
Você tem um livro Vaiando ao Sol, né?
Ano passado, a Vaia ao Sol completou 80 anos. Era dia 30 de janeiro de 1941. Um repórter do Povo fez essa matéria. E eu tenho um facsímile, né? O repórter vinha se esgueirando pela Major Facundo. Quando chega à altura da farmácia Oswaldo Cruz, ele olha para a coluna da hora e vê um magote de gente já arrudeada ali, arrudeando, olhando para cima. Por quê? O serviço de meteorologia diz que haveria chuva durante 3 dias. Ora, mal teve um dia de chuva, no segundo o sol já começa a querer aparecer. Era seca braba naquela época, né? Então, para quem teria 3 dias de chuva, da FUNSEMI de então, que não era FUNSEMI, era Serviço de Meteorologia, teve chuva um dia, no segundo
o sol
vai devagarinho, as nuvens vão cedendo e quando o sol aparece, aí o anegado... O único povo no mundo a vaiar, só pelo menos que se tenha notícia, ao norte da América do Sul. E aí esse título, esse fato, né, que está na contracapa do livro, que eu tirei do livro do Nacélio Lima Verde, ensejou o título do nosso trabalho. Que foi, esse título foi dado pelo Cleveson Viano Cleveson, grande Cleveson, né? Nessa época eu estava com ele na Tupinanquim. E ele, com o Sérgio Braga, que era da Livro Técnico, né? Resolveram colocar esse nome e foi muito bom. O que é que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa e trouxe histórias que eu conheço da cearensidade, da molecagem, e juntei com os grandes moleques daqui, Paula Ney, quem foi a Castorina, o que a Castorina fez, Quintino Cunha. Alguns modernos, e mais Luiz Dantas Quezado, Doutor Batérico, mentiroso, Batérico. De quem o Fausto Nilo conta histórias belíssimas. Uma delas é interessante demais, diz que o Doutor Batérico estava em casa, isso foi o Fausto que me contou, estava em casa, já era madrugada.
Outro caba bom para vir aqui, né?
É outro caba bom para vir aqui, viu, Fausto? o Falcão só chama ele de Júnior, né? Que o nome dele é não sei o que é Júnior. Aí diz que batendo, quando ele abre assim, né? Madrugada, né? E tudo, quando ele abre, disse que era um bicho da cabeça, não parecia assim um jabuti, um bichão bem grandão da cabeça, que era 70. Ele disse: o senhor é o doutor Batérico? Sou. Nós somos marcianos, eu e meu colega ali. É que nós soubemos que o senhor é o rei do velocímetro e tudo, e a nossa espaçonave deu prego lá na Praia do Futuro. Aí nós viemos aqui, aí disse, nada, espera aí que eu vou pegar meu jipe. Aí disse, pegou o jipe, tornou os caras dentro, só as cabeças de fora. Quando chegaram lá, fizeram um chupeto do jipe do tobatérico para a espaçonave.
O disfuador.
Funciona! O rapaz pegou na chave. Olha, mano. Agora entra aqui. Bom, aí foram conhecer uma cara de cidade, passaram por Nova York. Aí daqui a pouco deixaram ele lá. Muito obrigado, doutor Batério. Tô aqui só pro senhor tomar um café. Aí foi embora.
Não deixaram trocado, pô.
Aí o livro foi, sabe, eu peguei as histórias desses caras bem, bem engraçados, bem interessantes, e juntei com histórias que eu conhecia de Antônio Luiz Monteiro, por exemplo, casado com a Inês Aparecida. Antônio Luiz tem histórias belíssimas. E que tem que estar no novo livro. Já o Cleveson pediu para eu escrever um novo Vaiando o Sol, número 2. E para botar uma do Antônio Luiz, por exemplo, era época de seca muito grande no Ceará. Porque eu não gosto de contar a piada que me contaram. Eu tenho que dizer aquela que eu estou sabendo aqui de primeira mão, né? Aí tinha aquelas frentes de serviço, né? Sim, na seca, que o governo, o Denox contratava, né? Para poder fazer estrada, fazer açudes, né? Aquele negócio todinho. Aí disse que o apontador lá do serviço estava debaixo de um cajueiro lá e tudo. 200 pessoas na fila. Aí o próximo que vem é um baixinho, bem invocado, ó. Aí ele diz, seu nome? Aí o baixinho diz, Antônio de Souza. Aí o apontador diz, esse seu Souza é com S ou é com Z? Ele disse, é claro que é com S, senão seria Zosa. Aí eu fiz esse livro, né? Aí coloquei ele lá e tudo. Deu certo, foi bacana durante certo tempo. Mas está precisando. O Cleveson quer que eu reedite, inclusive com novas histórias, né? Aí eu criei, imaginei uma besteira, né? Que juntou todo mundo, foram pro Cine Na época era Cine São Luís, agora é Cine Teatro, né? E eles ficaram ali, cada um subia ao palco, contava suas histórias. Eu faço uma pequena biografia, coloco o Cega Aderaldo, aquela peleja com o de Tucuns, né? É o Pretinho de Tucuns, né? E coloca esse pessoal todo que faz humor aqui.
Interessante.
Aí de lá para cá, para a grande enciclopédia, tem um detalhe, infanto-juvenil, né? Me chamou a atenção foi isso aqui, da fala cearense, né? Vai ter uma edição proibida, né? Porque você teve que tirar muita coisa daqui, né?
É como o Falcão diz, e a esculhambativa,
né? É a esculhambativa, né?
É o seguinte... Eu já lido com essa com a língua, né, com esse idioma. Eu falo idioma, língua, como se fosse. É normal, só que é o jeito daqui de falar. Daí a gente dá essa.
É um dialeto, né?
Um dialeto, essa exagerada. É bom humor. É interessante, viu, Marcílio, Kilder e Hélio, que no dia do lançamento na Biblioteca do Estado, era interessante que quem adquiria o livro sentava. Quando abria, ria.
Ah, legal.
Abria legal. E ria. Como, sabe, então...
Qualquer página.
Qualquer página.
Qualquer página você abre.
Porque é muito engraçado. Durante muito tempo, os dicionários de cearês, cearenseis, eram as coisas, eram os livros mais vendidos no aeroporto, quando tinha a La Selva aqui. Vendia muito, vendia demais. E aí não é mais dicionário, porque é que é enciclopédico? Porque eu já pego mais apelidos, comparações, fuleirosofias, exageros.
Fuleirosofia, ótimo.
Então, aí, resultado. Eu já coleciono isso de muito tempo por utilizá-las. Foram três tentativas de fazer o livro. A primeira num papel e jogaram fora achando que era lixo. A segunda eu botei no computador e a minha filha novinha, sem querer, apagou tudo. Aí, de uns 12 anos para cá, eu digo, vou fazer de novo. Aí foi vindo, rapaz, e era no papel, aí daqui a pouco botei no computador. E há 8 ou 10 anos, Demitri Túlio, jornalista, meu amigo Demitri Túlio, faz uma matéria comigo. Tarcísio, vai sair quando? Isso era agosto, mais ou menos. Rapaz, em dezembro sai. Dezembro. 10 anos depois. Aí o que é que acontecia? Ele disse, rapaz, pare agora, pare.
Que não vai terminar nunca.
Que você não vai terminar nunca. Eu não parei. Era o tempo. Até que chegam para mim o Instituto Tony Ítalo, lá de Taitinga, que acolhe crianças e trabalha com cultura, cultura de paz, educação, uma coisa belíssima na Itaitinga, com uma empresa chamada Arte Conexão. Eles fazem um projeto e apresentam a Lei Aldir Blanc. Só que eles disseram, Tarcísio, quem vai ilustrar são crianças da escola pública, de Taitinga e de Fortaleza. Eu digo, então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer, tirar a parte proibida.
Sim.
A parte que não... Certo, e isso foi muito bom. Isso permitiu que todo mundo possa ler na boa. Sabe? Aí retirei aquela outra parte, mas as pessoas já estão pedindo. O volume 3, né, para adultos, que eu não sei quando virá. Eu sei que quando eu for fazer uma segunda edição agora, ampliada e revisada, eu vou colocar, sei lá, se demorar mais um ano, uns 500, 600 termos e expressões novas, porque as pessoas ficam me mandando, dizendo...
Inclusive o Mó Valor, né? Que não...
Mó Valor.
Mó Valor. Não tá
Mó
aqui,
Valor. Vai entrar. Sabe? Vai entrar, Mó Valor. Aí o podcast apresentado pelo Kilder e o Marcinho. Aí eu boto lá e tal. Tá? Então, o lance foi esse aí. Aí o que é que aconteceu? O fato da meninada ilustrar humanizou. E foi muito bacana. Com certeza. Como é que um menino vai entender rebolar no mato? Como é que o desenho foi uma meninazinha debaixo de um pé de coqueiro se rebolando. Não. Aí vai perguntar o pai, vai perguntar a mãe. Isso. Mãe, o que é isso aqui? Tal.
E inclusive, são termos que lá no sul ninguém entende, né?
Não.
Entende como você falou aí. Rebolar no mato, uma pessoa se rebolando dentro do mato, né?
Desde mangofa. Olha, desde mangofa. É. Rapaz, esse cuscuz hoje está espicizê. Cleverson, espicizê, delicioso. Aí uma pessoa pergunta, assim, qual é assim, uma palavra que lhe marcou mais? Não dá. É impossível. É porque é muita coisa. Tem que abrir e ver um por um.
É impressionante.
Agora tem uma coisa que eu acho legal demais. Omei!
Omei.
Agora, filha.
Uma faca.
Agora tem uma coisa boa demais. Isso aqui a gente pode dizer, sabe? já aquele filho de rapariga. O cara, né? E o engraçado. Porque se você não fizer essa expressão não... diga assim, ó. Aquele filho de rapariga. Disse nada. Filho. Não é?
E outra coisa engraçada é que a gente tende a usar palavras pejorativas para elogiar, né? O cara é um arrombado, viu?
Rapaz, o Falcão diz: rapaz, esse Kilder é praticamente um arrombado. Cara, isso aí é o elogio maior do mundo que você possa receber, sabia?
Exatamente.
Aquele pai, tudo aquilo.
Pensa no cabão.
Pensa no cabão. Aquele filho de rapariga. Pensa no caba decente. Filho de rapariga. Elogiando, cara.
É verdade. Isso é muito...
Corno não, cão, mas é meu amigo.
Por isso vem a música lá, né? A música, né?
Ele é gente, é corno, mas é meu amigo, né?
Ele é viado, mas é meu amigo e pronto.
Sim, aí a passagem pelo Mussão.
Passagem pelo Mussão. Meu amigo Rodrigo Vieira Merenciano. Em 1999, quando eu estava largando a bebida e entrando no espiritismo, o Paraíba me apresentou. O Stefferson, aquele bem engraçado careca que trabalhou com o Tony Nunes, que fazia no Mussão o candidato.
Sim.
O candidato, ele era o candidato, né? O Falcão me apresentou ao Paraíba, que me apresentou ao Mussão. O Mussão trabalhava com Emanuel Gugel.
Isso.
E fazia aquele programa, e o Mussão entrava no programa com um pedaço de papel. Um alô para esse, alô para aquele, com os cordéis e tudo. Aí eu disse, rapaz, eu produzo. Eu chegava a produzir de 20 laudas pro Mussão. Aí eu fiz crescer. O Mussão tinha 3 horas, né, de programa, de 4 a 7. Na Sonzum e depois na Estação Sat do João Florentino, João da Condil, nosso amigo.
Isso.
E já eu fiquei em Camaragibe, em aldeia, na fazenda. Eles chamam de granja, né? Na granja dele, lá em Camaragibe. E aí me apresentou ao Mussão e eu comecei a escrever e fizemos uma amizade muito boa. Sabe? 3 horas de programa e muita pesquisa, muita fuleiragem. A gente pegava o noticiário do dia a dia e eu dava aqueles arremates, passando pelo Paraíba. O Paraíba era bom demais.
Paraíba teve entrevistado um dia desse, não foi?
Pelo Falcão, Falcão foi, é. Lá, mentiroso, é bom mente, demais.
É bom. Ele conta as histórias.
Rapaz, ele não para não, cara. Se você...
O negócio que ele fez uma lanchonete lá na beira-mar, de X-Burger, diz o quê, e tava mandado fechar porque tava fazendo concorrência pro... O McDonald's. Não faça isso. Não tem essa história que ele conta, né?
Rapaz, é a história demais. Uma tia dele que ele levou lá em... como é o nome? Lá em Souza, na Paraíba. Marisópolis.
Uhum.
Diz que ele levou uns amigos, né? E levou umas lagostas. Aquela lagosta maior que tem, tipo exportação. E tia Maria, para a senhora fazer aí essas lagostas. Aí eu vou só aqui mostrar a cidade para os meus amigos, né? Tinha até um francês e tudo, quando chegou lá, rapaz.
Desgraça.
Panelão desse tamanho aqui, as lagostas mergulhadas no feijão. Cima, tudo a ver, né? Aí disse que tinha uma prima dele que chegou lá a um parque, né, de diversões, né? Aí ele convidou essa prima, disse que muito bonita. Aí disse, prima, vamos dar uma volta na ola, né? Ola gigante, ola, né? Ola, né? Ola gigante. Disse, não... Parar, não vou não, porque acabei de comer um sushi, sabe, uma pizza, uns rocambole, então um negócio bem invocado. Mas vamos lá, por favor, eu vou embora amanhã, eu quero ter... Ah, tá bom, tudo bem. Ora, mas quando chegou lá em cima, ela começou a ficar beba. Tarcísio, quando chegou lá embaixo, começou a vomitar. Rapaz, olha o tamanho dos milho. Ela tinha comida, era mucunzal. E aí eu conheci o Mussão e começamos a trabalhar aqui, só que ele sai do Emanuel, a gente vai para São Paulo, tentamos um contato com o Luciano Huck, com Marlene Matos, não deu certo, até que disseram, olha, tem um camarada em Recife que pode receber vocês, lá na rua, Avenida Imperial, no bairro de Guararapes. Aí nós fomos lá no João da Condil, nessa época ele ainda era, ele tinha estúdio e o maestrão dele lá era o Tovinho, o maestro Tovinho, que era o... tecladista, que era o maestro do Alceu Valença, né? Foi quem fez os arranjos para aquelas músicas de meditação de Nando Cordel. Nando Cordel chegou um tempo que não podia mais, aí começou a criar, fazer meditação, músicas que vendeu muito na Europa, né? Umas músicas bonitas e tudo. E o Touvinho fazia os arranjos e tudo. E aí nós conhecemos, ele disse, bora começar, vamos. Aí ele criou, o João da Condil, criou uma rede de rádio chamada Estação Sat, por causa do Mussão. Aí, já que eu estava lá, eu produzia mais três programas. Entre eles, o programa... alguma coisa com o Nordeste. Não é Reouvindo o Nordeste, não. Uma coisa do Nordeste, que foi onde eu conheci aquele arquiteto, Jessia Quirino. Conheci Azulão. Azulão. Conheci tanto músico, tanto poeta bom do Pernambuco, sabe? Apresentação do Dr. Geraldo Freire. Que era o mestre de cerimônia de Jarbas Vasconcelos, então governador do estado. Morei lá, moramos lá durante uns 4-5 meses, até que eu vim para Fortaleza e já mandava pela internet, né, os programas daqui para ali, só fazia imprimir e tudo. E foi uma época muito boa essa combustão, porque nós criamos muita. Ainda hoje eu tenho todos os programas que eu mandei. E eu me espanto de tanta besteira que a gente criava, sabe? E ele transformava aquilo, era um Midas, né? Mas o Mussão tinha propaganda de televisão, né? Mussão, muito bem.
Ele está muito bem hoje nas plataformas, viu?
Está muito bem. Hoje mora em São José dos Campos. Ele sobe o programa de lá, ele está nas mídias sociais todas, sabe?
Está muito. Sexta-feira entra aquele... faz aquela... confusão toda e tem os três caras que fazem a graça.
Ele é muito bom, ele é muito bom. Olha, o Mussão é um dos maiores do... Interessante que nessa época ele era só o rádio, ele não aparecia, né?
Teve que construir aquele personagem.
Aquele personagem. Mas ele é muito bom. Ele tem uma pegada, um repente, sabe?
Ele... Não, ele faltou foi matar o Carioca e o Bola no Ticaracatest. Ticaracatest, era aquele nome lá. Faltou matar os caras de rir, rapaz.
Muito bom.
O Bola rola...
E um cara tímido, um coração muito bom, sabe? Eu gosto demais.
Uma coisa interessante com relação ao som é que naquela época que ele foi lá para Som Zoom, eu e o Trigueiro, que tomava de conta da parte do som e tal, tal, bicho, não tinha microfone que desse vencimento, não desse vença, como diz o povo.
Vença, tá né? Aí, vença.
Tá, né? Dá vença. Não tinha microfone que desse vença para a voz dele, não, porque ele rasgava demais, era os gritos mais horríveis do mundo. E aí, o que a gente faz, bicho, no fim? Pegar o microfone de bumbo de bateria para botar na voz dele, tá, querido? Microfone redondo da AKG, pra ele. Chegar a olhar assim, pra esse microfone de bumbo aqui na. Era pra Mussão. Você acredita? Desse jeito. Tava pra gritar, viu?
Mas, rapaz, o João permitiu que nós fizéssemos lá um estúdio onde ele gravava as pegadinhas. Aliás, pra quem gosta de pegadinha, uma das pegadinhas que fez sucesso era comigo, que era do Timbu.
Ah, o Timbu.
Do Timbu, sou eu ali. Eu fui lá pra um posto lá próximo. Aí, mãe, tá.
Mas me diga uma coisa, agora você vai me dizer um segredo. Aquelas pegadinhas são todas armadas ou tem coisa
rapaz,
autêntica?
Na época lá tinha umas que são autênticas, muitas delas autênticas.
Mas
outras eram assim comigo, né? Que eram pessoas que faziam bem feito, né? E é isso, a graça é essa, né? Teatro, né?
Teatro.
A do Timbusca, a mãe foi ver uma parada de 7 de setembro.
Parada de 7 de setembro.
Aí viu a espada do.
De Dom Pedro.
De Dom Pedro não aguentou.
Aí teve uma outra que eu fiz que foi muito engraçado, parece que eles perderam, né? Aí chegou um ponto que a voz dele ficou muito conhecida. Aí
não dava mais.
Aí não dava mais.
Teve que montar, né?
Mas ele tinha personagem, Casca de Ferida, Carlos Casca de Ferida.
Tinha um negócio doido.
Tinha uma também do restaurante em Gazeiras, né?
Eu fui a São Paulo uma vez e a turma, o CD ficava tocando na rua para vender o CD, as pegadinhas do Mussão.
Rapaz, se ele tivesse vendido, né? Porque eu tinha muita pirataria.
Exatamente,
época.
Era só pirata, né? Se tivesse feito o disco mesmo.
Mas ele é muito bom. O Mussão é um dos. É interessante, né, trabalhar com essas duas pessoas. Eu não sei se vocês souberam, eu também já trabalhei com o Tom Cavalcante, fui contratado dele, né?
Não, não sabia.
Tom Cavalcante também.
Outro fera.
Trabalhei minha parceria com Edmilson Filho. Todas pessoas boas, sabe? Eu gosto de trabalhar com pessoas boas. Edmilson Filho é um doce de pessoa. Cara inteligente, bom. Gosto demais dele. Fizemos uns trabalhos aí, como é o nome? Tome Prumo. Muito bom. E eu tenho a alegria, né, e a felicidade de ter encontrado pessoas, além de Augusto Bonequeiro, né? Ixi, fizemos nossa, muita corra boa com Augusto Bonequeiro. João Neto, Zé Modesto. Carla Karenina.
Ele mora nos Estados Unidos hoje?
Está nos Estados Unidos, né?
Tá bem, também.
Ah, legal. O Papudinho, né? Papudinho, que é o Bené Barbosa.
É.
E eu tive essa alegria de trabalhar com pessoas boas, né?
Então vamos pegar esse gancho aí, e a gente estava conversando antes de começar a gravar aqui. A música séria que você falou, o termo que você usou, música séria, né? É parceria com Sardinha, né? Mais de 400 músicas, né? Inéditas, né?
É, tem muita coisa. Talvez não dê 400, mas tem muita coisa, com 400 com Sardinha, ou 500 talvez, é o meu repertório com ele.
Uhum.
Eu canto tudo com Sardinha, em toda a grossura, como diz ele, né?
Uhum.
Basta que ele dê um fran, né? Sabe o que é um fran? É aquele arpejo. Dê um fran aí. Se o cara chegou, Sardinha, rapaz, eu quero que tu toque aí Perfídia. Aí o Sardinha perguntou, e qual é o teu tom? Ele disse, não, rapaz, dê um fran aí.
Pronto, resolveu, né?
E com Sardinha mesmo, são muitas músicas. Muitas. Agora mesmo, por exemplo, eu tenho agora aí, tá lá em casa gravado, que eu gravei no Alves, Nascimento, bem te vi. Deve ser umas 15 a 20 músicas. Tem muita coisa.
Aí é o lado poético, a via poética.
Se eu for juntar tudo mesmo, dá umas 100 coisas que eu nem me lembro. Rapaz, olha, eu tenho músicas com Haroldo Araújo. Cadê essas músicas que eu não me lembro mais? Agora, com o Sardinha, e ele vivia me pedindo, me passa letra. Agora mesmo, antes dele partir, a minha irmã, que é poeta e muito boa, me dava umas letras e umas poesias. E eu dava um jeitinho e já ia apresentar. E comecei a apresentar o Sardinha, né? Mas aí não deu certo. Tá aí. Mas são muitas músicas, parcerias. Normalmente eu faço pelo menos um começo da letra, da música.
Sim.
Sabe, eu canto a música, eu vi ali e tal.
Pra dar uma ideia.
Aí gravo, aí passo. O Sardinha é interessante, Sardinha. Faz aí, me diz qual é uma ideia de melodia. Ele me pedia a ideia de melodia.
Legal.
E eram melodias complicadas. Quer ver uma? Viajo num pedaço de ponte, no rumo horizonte, pra te perder nos olhos vermelhos, delírios sangrentos no brilho do entardecer. E saio vagando a esmo, perdido em mim mesmo, buscando a noite. Eu faço em tom de alguém que cante bem alto, né? E músicas boas. E o Sardinha dá só aquela ajeitada legal. E são muitas, muitas.
Você tem gravado isso?
Nada.
Rapaz, o que é isso?
Gravo nada. Não,
lembra se eu tocar? Lembra?
Lembro. Lembro. Se eu pegar as letras lá em casa.
Sai cantando.
Eu vou fazer o seguinte: eu vou lhe entregar o que eu tenho lá, aí tu faz só assim. Ó, essa é boa, essa não perde. Essa é boa,
não, pega tudo.
Como essa daqui da Senhora de Nazaré, que o Adelson.
Vai lançar.
Que você vai lançar e tudo. Isso. E mostra outra. Quer ver uma que eu entreguei ao Adelson, que hoje o Freitas Filho toca. Que o aquele de Assaré.
Cício de Assaré?
É um de Assaré. É sanfoneiro também. Vixe, rapaz, se ele souber que eu esqueci o nome dele, vai brigar comigo. Cantou também, que é a Bola da Vez, cara. É bem bonzinho, o Adelso gostou, toca. Oi. O Adelso gravou.
Ah, legal.
Agora, cadê eu me lembrar?
Mas é interessante que você faça um registro, nem que seja assim. Cantando mesmo, cantarolando, né? Para não se perder a melodia.
Mas
né?
Olha, essas que eu tenho gravadas, eu vou passar para você.
Passa, porque a gente pode.
Que pode registrar. Ser que tenha alguma. Rapaz, tem uma tão interessante. Fala em pote. De malva, depois tem um lambedor de malva. E, rapaz, é muita coisa que é interessante. Lá, cadê eu me lembrar?
Mas vai...
Ainda bem que estão gravadas.
Essas aí estão gravadas.
Estão gravadas.
Mas essas que não.
Gravadas estão... com violando, sardinha, tudo bacaninha. Já, a base está toda pronta.
Pronto, aí
está
tranquilo.
Mas essas que não estão gravadas, tu tem isso escrito?
Tudo. Letra.
E lembra a melodia.
E você lendo, você lembra a melodia?
Diga, ó, tem 20 com letra e música e eu cantando. Inclusive certo. O Sardinha, então, quando prontos. Eu me perco, o Sardinha é que canta por mim, porque ele fez a melodia na hora. Então isso aí estão prontas, tá? Agora, tem outra ruma lá que...
Então só na escrita
que, você que está escrito, mas eu me lembro. Se eu...
É bom pegar a gente quando o celular e gravar um bocadinho.
Aí gravar.
Você falando aí, eu fico aqui pensando comigo. As suas influências, você ouvia quem? Assim, quem você gosta de ouvir?
Rapaz, olha, eu cheguei a um tempo que eu imitava o Milton Nascimento. E outra coisa, viu? Deus me deu uma voz, que é aquela história, né? A cantar para mim era bebida, era coisa assim, sabe? E eu parei. Mas eu cantava no tom dela, da Elis Regina. Não quero lhe falar, meu. Eu cantava no tom dela. Uhum. E dependendo de quanta cerveja eu tinha bebido, eu não fazia falsete, não. Depois que ele vai ficando velho, a gente bota o falsete. Vai. Mas eu vou pegar, por exemplo, Flávio Venturini. Flávio Venturini, para mim, é perfeito. Venturini, Beto Guedes, Milton Nascimento os cantando mineiros, São Vicente.
Os mineiros, né?
Cantando São Vicente. Então, aquele tom para mim é muito bom. Aquele tom para mim é muito bom.
Porque o Milton canta alto.
Canta alto. Então, eu ouvia demais Milton na ponta de areia. Sabe? O Milton foi a grande influência que eu tive. Agora, sempre gostei demais. Jerry Adriani cantava. Vanderlei Cardoso. Roberto Carlos. Nilton César.
Sim.
Silvio César, para você eu guardei. Sabe, eu cantava muito Paulo Sérgio, Agnaldo Raiol, Agnaldo Timóteo. É, sabe, eu cantava essas, porque essas pessoas, esses artistas, eram do rádio, do meu tempo, do meu bairro, São Gerardo.
Isso.
Então eu ouvia aquilo, eu ouvia Fim de Semana na Taba com Zé Lisboa. Sabe, esse pessoal.
Zé Lisboa.
É. Então eu sofri essa a influência. Tentei tocar piano na época da medicina, né? Que eu tinha muito tempo livre. Toquei, cheguei a aprender.
Tempo livre na medicina.
Ali pra mim, né? Que eu não ia. Professora Cefisa Quixadá.
É.
Chegou a me ensinar ainda a tocar lá. Mas, pô, mas ainda você, bem que eu não aprendi.
Mas você não toca nem um pouco de
nada,
violão.
Nada, nada.
Mas ele tem uma ideia boa de melodia, né? Impressionante. É. Mas a musicalidade tá presente total, né?
É. O Sardinha nunca me chamou para tocar. Ele disse, não, tá bom do jeito que tá aí.
É.
Do jeito que tá aí. Aí o Milton Nascimento, então, para mim, o Milton é aquela completude, né?
Uhum.
Aí tem um poeta que para mim é o maior, que é o Chico, né?
Uhum.
Os dois baianos, Gilberto Gil. Gilberto Gil é o mundo, o menino. Djavan. Djavan, o Sardinha era doido pelo Djavan.
Ah, o Djavan é.
Consegue fazer compreender aquilo que é muito complicado.
Inclusive, então, os dois estão numa parceria inédita, né? O Djavan e o Milton Nascimento.
E o Milton Nascimento.
É,
Então, esses aí são...
São unanimidade, né?
Que eu canto, são unanimidades.
É.
E eu canto com o Sardinha, sabe? Essas pessoas... Rapaz, com o Sardinha, eu chegava a cantar... aquele... Não quero mais saber de ti, vou me recuperar. Só que o Sardinha, não satisfeito, como é o nome dele, rapaz?
Carlos da Fé?
Carlos da Fé. É. Aquela que é um bregão, cara. Que é lá em cima, como é? Vou pelas noites a vagar até você voltar num raio de sol. Mas se sentir que vale a pena... Venha matar a saudade, venha matar a saudade, venha matar a saudade, mas venha pra ficar. E ele botava, não, e o que é pior, que ele não satisfeito, ele aumentava meio tom.
Isso é muito bom.
Bom, o bom é o seguinte, eu tava lá no Pontal de Iracema, aí chega o Ayrton Monte, melado. Assis, canta com aquela vozinha de baritona. Isso década de 90.
Você tem a facilidade de passar da voz ativa para passiva, né? E voltar para ativa, né? Assim, de uma forma natural, né? Sem, acho que você não estudou canto, né?
Nunca.
Mas você tá na voz ativa, aí ele precisa de um agudo, ele dá a passiva e volta. O pessoal chama de falsete, né?
É.
E de uma maneira... Adorei.
Por exemplo, cantar Emílio Santiago é muito bom. Cantar Emílio Santiago é bom demais.
Perfeito.
Isso aí é a música séria. Você falou em música séria, tá aí. Então, quem me fez... Aliás...
O termo foi seu, viu? Você falou.
Mas deixa eu dizer uma coisa. A minha música era séria. O Falcão foi que escolheu o meu.
Ah, tá certo.
Entendi. Rapaz, e compor com o Falcão é bom demais. Deve ser. Rapaz, tinha hora que a gente largava a música e ia passar. Rapaz, tem tanta coisa proibida. Sabe o Index... Proibitorum, né?
Uhum.
Tem muita coisa que a gente deixou de lado porque não dava, sabe?
Mas tem que. Tem que registrar de alguma maneira isso aí, né?
Não pode perder, não.
Não pode perder, né? Quando a gente era pequeno, a gente tinha aqueles LPs que os nossos pais ouviam, né? Que a criança não podia ouvir, né? É uns LP de piada, né? Hoje em dia a gente vai ouvir uma besteira, né? A criança naquela época não podia ouvir.
Mas deixa eu dizer aqui outra coisa. Eu fui dar uma palestra espírita lá em
Baturi. Isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar agora sobre a veia espírita. Como é que isso apareceu na sua vida? Pronto. Como é que foi?
Aí eu fui dar uma palestra lá, no Centro Espírita. Aí tinha um rapaz nas primeiras filas. Aí eu olhava pra mim, baixava a cabeça, eu digo, rapaz, será que eu tô devendo esse cara? Aí eu olhava assim, aí ele me chamou assim de lado e disse, o senhor é o autor daquela música, eu disse lá, música. Eu digo, sou, mas eu não canto mais aquilo.
Me regenerei.
Quando eu vi o senhor, que eu olhei, rapaz, eu vou embora, eu não vou assistir nada. Fique, pelo amor de Deus, que eu sou um homem que se entregou a Jesus. Não, tudo isso aí começou pela bebida, né? O Hélio chegou a me levar para a União do Vegetal. Mas eu digo, não é aqui ainda. Aí eu estou compondo com o Falcão na rua Valderi Uchoa, número 2, ou era número 6? Número 6, na Valderi Uchoa ali, colada a faculdade de letras.
Não era 4.
E a minha mulher liga e diz, Tarcísio, a Carla Karenina está indo para um centro espírita. Para onde eu levei o Mução? Eu levei o Mução para o Espiritismo lá no Grupo Espírita Portal da Luz, né? Ela está indo agora. Você quer ir? Eu digo agora. E eu já estava... A bebida, né? Bebida, rapaz, olha... Bebida é um negócio complicado, não é para todo mundo, não. Sabe? Então, eu já estava... Um casamento que não deu certo, já estava dando problema no outro.
Que bom que você foi, né?
E assim, do nada. Simplesmente ligou de... Era uma terça-feira à tarde. No outro dia, eu não bebia mais. Mas de não me dar vontade nenhuma. E eu, o Sardinha comigo nos últimos 10 anos, na boa, lá na mamãe, e eu é que sirvo. Mas não me dá a menor vontade, nada. Sabe aquilo que você... É consciência, não dá, passou o meu tempo. Uma vez eu sonhei que alguém botava um garfo num uísque, molhava e botava na minha boca. Eu acordei chorando. Num dos programas do Falcão, uma pessoa lá me enganou e me deu um gole de caipirinha. Mas como é enganado, como o espírito é forte, né? Eu senti, aí eu fiz ali uma prece. Então eu entrei por isso, sabe? Porque é como se houvesse um comprometimento meu com o bem. E eu tinha essa disposição, né? Aí entrei. Eu sou voluntário da Associação Peter Pan. Há 18 anos, né? E é entrega mesmo, sabe? Hoje mesmo nós participamos de um encontro onde eu falei para a meninada nova, eu disse, olha, quando a gente pensa que vai ajudar alguém, crianças e adolescentes com câncer, lê do engano. Nós é que somos os beneficiários.
Sim, sim.
Porque não há alegria maior do que estender mão fraterna a um caído. Eles nunca mais esquecem. É um negócio tão mágico você reencontrar uma criança daquela, o menino que hoje está formado, 18 anos, né? É. Quer dizer, quando eu conheci tinha 5, está com quanto tempo, né? Aí reconhece o Tarcísio e lembra daquelas histórias, sabe? É impagável.
Nem que for só um, já valeria a pena. Né?
Disse que salvar um não é salvar a humanidade? Uhum. Você imagina quantos eu conheci.
Uhum.
E que tinha hora que, como eu não tinha mais recurso, né, para comprar um brinquedo, uma coisa, eu doava o sangue. Eu fui doador de plaqueta, que plaqueta você pode doar até por semana. E a plaqueta é interessante, ele tira o sangue, você tem o calibre bom, o sangue sai vermelho lá para a máquina, filtra, fica só a parte amarela e devolve a outra.
Uhum.
Então eu comecei a doar plaqueta, sangue já não era como é fácil, mas plaqueta a gente podia dar. Até que teve um tempo que eu parei, né? Então, é você se doar pelo outro. Aí você diz assim, rapaz, isso aí... Cara, fazer o bem é muito bom. É por isso que esse livro é interessante. É uma forma de fazer o bem. Você abre e ri.
Sim.
E, isso. Num mundo que está precisando tanto de afeto, de acolhimento, sabe? Está tão intolerante, está tão difícil. Então, sabe? É leveza, sabe? E ser grato, sabe? Kildare e Marcílio e Hélio. Como é o teu nome?
Bicudo.
Bicudo. É ser grato, sabe? O Dalai Lama diz, e o Chico e o Divaldo repetem, isso. Vivemos como se nunca fôssemos morrer e morremos como se nunca houvéssemos vivido. Rapaz, a vida é uma bênção e é algo que a gente tem que toda hora dar graças a Deus por experimentar mais um dia de vida. Isso aqui não é discurso religioso, não. Isso é científico. Exatamente. Quando você é uma pessoa grata e para de reclamar, sabe... que você faz o bem, o franzido da testa diminui, a imunoglobulina, a ocitocina, aqueles, né, esses hormônios do bem aumentam. E é disso que está padecendo a humanidade, da falta desse amor, rapaz. Aí o pessoal quer a paz, mas a paz começa em cada um de nós. Aí eu vou escrever sobre a paz. Aristóteles, 270 anos antes do Cristo, dizia que a meta do homem e a humanidade é a sua paz interior. E o Chico arremata. Para conquistá-la, é necessário que você promova o bem. A sua felicidade na felicidade que você fizer ao outro. E não é só com esmola, com coisas. Às vezes é um perdão, um bom dia, boa tarde, boa noite, ser gentil.
Às vezes é tão simples, né?
Rapaz, tu quer acabar com tua dor de cabeça? Rapaz, é incrível. A ciência vai provar tudo que o Cristo disse naquela época.
Sim.
Provado
Sim.
cientificamente que Sim. o bem faz bem. Sabe, é bom ser bom com devoção, é bom ser bom, faz bem à alma e ao coração, né? Essa música aí, eu não sei quem é que canta, parece que é Zé Ribeiro que canta.
É.
Zé Ribeiro?
Zé Ribeiro.
Isso é a maior verdade do mundo.
E a pandemia, você acha que deixou algum legado aí espiritual para as pessoas, alguma lição? Ah,
não, o recado foi, a carta foi enviada, só que muita gente soube que ela veio, mas não abriu o correio lá, viu?
Sim.
Eu achava que ia ser mais contundente essa passagem do vírus aqui em cada um de nós para uma reflexão, sabe? Sabe o conhece-te a ti mesmo? Sabe? De você tocar o seu coração. Tocou em muitos. E nunca se viu tanta emancipação de bem no planeta. Mas é aquela história, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor.
Pela dor.
Talvez seja necessário que as pessoas acordem para essa regeneração que o planeta entre, e, sabe, por meio da dor. Mas a dor é uma bênção que Deus reserva aos seus eleitos. Enfim, ela veio para dar uma grande lição. E as outras, aquela peste negra, vieram também. Mas, sobretudo agora, no mundo convulso, né, é a hora de o homem reparar para dentro de si e buscar novidades. Porque a gente tem uma capacidade... imensa, sabe? Nós podemos curar, nós podemos antever, sabe? E a doença veio, levou um bocado, não foi? No mundo todo. Mas parece que ainda não foi suficiente para acordar, não.
E também o
resto... Mas eu sou otimista. Eu sou otimista, mas não para agora. Sim. Eu sou otimista como fundamentos da agora, como alicerces para tempos vindouros. Não é agora. Então,
Sim.
o caminho se dá aí. Se você vê, poxa vida, quanto tempo faz que Gengis Khan apareceu por aqui? Onde é que está esse espírito? Então, é o tempo, é processo, sabe? Mas lembra de Rui Guerra? Ah, essa terra ainda vai cumprir seu ideal. Né? Ainda Isso. vamos cumprir esse ideal de planeta melhor.
Melhor do que hoje.
E o tempo que... as pessoas ficaram em casa presas, né? Assim, foi uma grande oportunidade de muita coisa, né? De se conhecerem a si mesmas, conhecer, inclusive, a esposa,
o parceiro.
Isso foi muito bom.
Zico falou isso. O Zico falou essa semana isso, que sempre amou muito a mulher dele, mas que na pandemia, em casa, a conheceu melhor e teve mais tempo de exercitar esse amor, o Zico.
Eu também pude perceber isso aí.
É verdade, nós tivemos... Interessante, para muitos foi fim de casamento, foi briga.
Sim.
Mas para quem tinha um pouco de juízo, foi o momento de entender, inclusive, que companhia você é. Uma amiga minha ligou para Tarcísio, eu descobri que eu não me tolero.
Olha aí.
Sabe? Então, esse foi um momento interessante. E nada como dar as mãos, né? Juntos, né? É, separados somos só ponto de vista. Juntos, nós somos união e a gente cresce. Então, esse foi um período muito bom. Meu amigo, tá vendo aqui minhas unhas? Sabe o que é isso aqui? Lavar prato e lavar louça. E lavar pinico de menino. Rapaz, eu nunca imaginei que eu fosse fazer tanto isso. Dentro de casa, hoje eu não posso ver. Quer dizer, foi uma oportunidade para crescimento. Então, as cartas foram mandadas, as sementes foram jogadas, mas o pomicultor vai ter que cuidar delas e fazê-las frutificar. Porque cada uma dará 100 por um, né?
Tarcísio, o que é que você dá maior valor? Eu acho que você já falou muita coisa aí, né? Mas eu queria saber, assim, em poucas palavras, o que é que você dá maior valor?
Rapaz, amigos, ó.
Amigos, né?
O amigo é aquele que não te deixa experimentar solidão, né? Então você lembra de um amigo, sabe? E os nossos amigos não são só aqueles da escola, da música, do trabalho, não.
Você falou de muitos aí, né?
A minha mãe, a minha amiga, eu falei tantos amigos, sabe? O meu pai, 95 anos, rapaz. É. Sabe? Eu falando com ele e tal, aquele negócio todo. Duas horas depois, ele chega e fala, Tarcísio, eu não entendi nada, porque eu tô moco.
Isso é bom demais.
Você pode dizer de novo? Eu disse, só, papai, posso resumir? Sabe?
É.
Então, o que eu dou maior valor é pessoas que entendem a vida em suas dificuldades como oportunidade de crescimento. Bicho, pessoas que reclamam demais, eu entendo, tá? Entendo. Mas se as pessoas experimentassem, sabe, reclamar, então dou maior valor a quem enxerga a vida pelo lado do otimismo, da construção, sabe, da oportunidade que a crise nos permite. Dou maior valor ficar em casa.
Rapaz, nem de longe eu pensei que a nossa estreia ia ser tão prazerosa, tão edificante, tão emocionante, né?
E é porque ninguém comeu nada, não foi?
Pois não é. A gente nem comeu. Eu não tenho nem como agradecer, sabe? Eu acho que a gente vai voltar de novo com ele daqui um tempo, né?
Tempo,
é. Esse livro é à venda? Como é que
é? Esse livro aí. Liga para mim, conta? Bota aqui, ó, 85-999-270114. Aí eu pego lá na minha portaria.
Pronto. Combina, né?
Pronto, a grande enciclopédia Infantum Juvenil da Fala Cearense, a editora Mentoria das Letras.
É
um livro de cabeceira, né?
Que não é para ler de uma chibatada, não. É pesquisa, né?
Consulta, é pesquisa.
Consulta, é.
Uma chibatada também.
Chibatada na ruma, né?
Parabéns por tudo, foi um prazer enorme.
Rapaz, a alegria foi minha e eu quero agora que vocês olhem minhas músicas. Agora vocês mexeram comigo agora, com o meu lado. Mexeram com sardinha, olha.
Tranquilo.
Com os Tarcísios.
Eu também, cara. Eu também tô, como disse aí o Kilder, eu também tô muito feliz, assim, com o resultado desse encontro da gente aqui, sabe? E principalmente de conhecer, porque mesmo com essa convivência que a gente tem,
de muitos anos, né?
Eu e Tarcísio, de muitos anos e tal, mas a gente se encontra assim muito
esporadicamente,
né? De passagem, assim, e inclusive alguns momentos eu pude vivenciar esse trabalho que ele faz, esse trabalho que ele, do qual ele esteve falando agora há pouco. E achei um trabalho bonito, mas assim, perceber como ele coloca amor nesse trabalho, isso é uma coisa muito bonita.
Ele se emociona, ele enche os olhos d'água.
Muito bonito. Isso aí é muito legal, sabe? E aí eu ver essa coisa, como eu conheci o Tarcísio, do jeito que ele falou, na época que ele bebia, como é que ele era...
Bonequeiro!
Como era bonequeiro e nocivo a ele próprio. E de repente ele virar isso aí, ele está dando essa demonstração de que isso é possível para cada um, para qualquer um. Porque ele não precisou fazer um tratamento, não precisou fazer nada. Só precisou tomar uma decisão, uma coisa. E aí passou a sentir prazer na vida com outras coisas, de fazer o bem. Isso é uma coisa tão bonita, assim, de alguma maneira, amigo Tarcísio. Você também me emocionou com isso aí. E além de todas as alegrias, assim, das histórias contadas aqui, que de alguma maneira faz a gente rir, me fez sentir uma coisa muito bonita também, de ver como é que você está vendo o mundo, como é que você está enxergando o ser humano. Isso é muito legal, isso aí é bom da gente falar dessas coisas também, usar esses meios de comunicação hoje para a gente falar de brincadeiras, para a gente falar de coisas engraçadas, mas também a gente falar do que é que a gente acredita, do que a gente pensa da vida. Muito legal, Tarcísio, que você seja pessoa de vida longa, valeu, com essa energia boa. Tá?
Agradeço ao Marcílio, ao Kildare, a você, ao nosso amigo
Bicudo,
pela oportunidade. E vamos em frente. Quando der certo, a gente faz de novo, né?
Registre as músicas, grave tudinho, deixe tudo gravadinho.
Rapaz, eu vou jogar tudo pra vocês dois, aí vocês se virem. Tá bom. Mas na boa, não, presta não. Mas o que for bom, a gente faz.
Vai ser uma honra.
Agora, todas elas, a propósito, era baiãozinho, shotzinho, um forrozinho, foi feita nessa perspectiva. Porque depois também tem as mais românticas, né?
Isso.
Tem um bocado delas aí, ok? Então vocês... Okay. E valeu mais uma vez.
É um pacote completo. É humor, é música, é espiritualidade. Tudo completo. Amigos, esse foi o nosso primeiro Mó Valor. Eu espero que vocês tenham dado Mó Valor como a gente deu. Sempre às segundas-feiras, né? A gente está planejando colocar no ar. Isso. E prestigie a gente sempre que puderem. Aquelas coisas que vocês já sabem aí, né? Se inscreva no canal, né? O sininho lá, né? E divulgue para os amigos, né? Porque essas nossas conversas vão ser bem edificantes, né? Para todos, né? Que gostam de música, das artes, né? Nordestinas, cearense, né? E brasileiras, né? Até a próxima, se Deus quiser.
Até logo, pessoal.
Boa sorte. Maior ponto. Sinônimo, maior ponto, ó.